Hoje é quarta-feira, 2 de junho. Eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Leandro Leco.
Bom dia!
O que tá acontecendo contigo, meu Deus?
Bom dia! Eu tô muito animada, desculpa.
Ai. Meu Deus, eu tô assustado,
ó. Eu tô respirando, desculpa.
Mas por quê? Hoje é legal!
Meu Deus, a Zoe saiu correndo, coitada, a gata falou, eu não vou participar desse
eu
tipo de coisa.
Eu também sairia correndo, mas tudo bem.
Dessa bobagem. Eu tô muito animada. Eu tô animada por duas coisas. Primeiro, porque meu aniversário está chegando.
Tudo.
E segundo... Hoje a gente vai se hospedar num lugar muito legal.
Dali demais.
Eu tô muito feliz.
Dali demais.
Tá, conta aí, o que a gente vai fazer hoje?
Então, a gente tem essa parada, né, de meio que viajar dentro de São Paulo.
Ai, ai.
Né, e aí então a gente vai se hospedar no centro de São Paulo.
Eu tô toda arrepiada.
Um apartamento bem bala.
Tô
né?
animada.
E é uma empresa que se chama Noma.
Noma!
Né? Eles têm um monte.
Ícone.
Eles têm vários apartamentos espalhados por São Paulo.
Sim.
Né? Todos em prédios residenciais.
Uhum.
E aí tem um que é o meu xodó. Por quê? Porque ele fica perto ali da Praça República, que eu amo.
Que
e
é
era o meu
lugar...
sonho ficar por ali. E eu descobri que eles têm isso e que todo atendimento deles é online. Então a gente conseguiu agendar, fazer todo o rolê sem falar com ninguém presencialmente.
Isso é incrível. Então assim, a gente sabia que a Noma existia. Sabia que era um negócio super fácil de você ir e tal. Porque assim, você... pode simplesmente ir para ficar, tipo a gente, que vai passar, né, um dia e meio, dois dias ali. Ou você pode morar. Então, tem, tipo, essas facilidades. Tanto que tem, por exemplo, para você agendar faxina, se você quiser, enfim. Dá para você fazer várias coisas. E aí, esse da República é um que a gente já tinha visto, né, uns posts. E a vista é muito linda.
Muito.
Muito linda.
Muito legal. É muito legal.
A gente não sai de casa, né? A gente, né, tem super receio de sair e ter contato com alguém, ainda mais para se hospedar assim. E a gente gostou muito da Noma porque não tem contato com ninguém. Então, você entra lá no site, vê qual, né, onde você quer ficar ali, qual lugar você acha mais legal. Escolhe, né, entre os APs e você faz tudo online. Então a gente fez tudo lá bonitinho.
Não, é demais, sério. E tem o lance também que, tipo, pode ser um dia ou pode morar na Noma, né?
Chique,
então,
né?
E o mais legal deles é que é prédio residencial. Então, tipo assim, o clima de casa está mais do que garantido.
Tudo!
Sério, eu adoro tudo, eu adoro a ideia, eu adoro os lugares, porque todos os lugares são legais, são bem localizados.
Sim.
Né? Então, tipo, vários deles ficam perto de metrô, de transporte público, assim. Então, sério, é meio que... É a melhor coisa pra gente que quer sair de casa. A gente vai continuar em São Paulo. A gente não vai ter contato com ninguém. Vai ser, tipo,
tô
mega
arrepiada.
Seguro. Então, assim, só alegrias demais.
Tem uma última coisa que eu queria comentar, que eu achei muito legal. É que o atendimento deles... Essas coisas, gente, eu sempre fico, assim, nervosa com atendimento, né? E o atendimento é humanizado. Então, ele é disponível 24 horas, tipo assim, né? No Zap, no e-mail. Então, é super fácil de você, enfim, entrar em contato, né? Com o pessoal da Noma. E aí, você tira suas dúvidas. Então, você não vai ficar com receio, sabe? De, eu vou falar, não vai dar certo, não vou me atender. Não, vai rolar, sabe? Então isso eu achei muito massa. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro pra ter um date comigo mesma
tudo.
No centro
tudo.
De São Paulo.
Véia Vera ataca novamente.
Nossa,
versão Noma.
A Véia Vera, ela vai puxar a cadeirinha. Vocês vão ver essa imagem hoje, hein? Vocês entrem lá no meu Instagram de tarde. A Véia Vera vai puxar a cadeirinha, vai sentar.
Eu amo.
E vai olhar a vista e fazer um story contemplativo. Vocês aguardem, vocês vão saber que é a história da Véia Vera contemplativa.
É tudo.
Vai acontecer. E aí, depois, no fim do dia, o Neco vai pra lá pra gente, né, passar um dia bem gostoso.
Não, vai ser
a gente
demais.
Vai ficar lá. E, se eu não me engano, o prédio que a gente tá, porque tem. A maioria dos prédios, na real, tem piscina, academia, estacionamento e tal. E é liberado pros hóspedes. E daí, se eu não me engano, o nosso também tem piscina.
Tem.
Porque assim que você recebe o e-mail, ele dá os horários de funcionamento das coisas do prédio.
Uhum.
Então tem lá, tipo, o horário da piscina, o horário da academia. Então assim, não
tudo.
Sei se o tempo vai estar bom, mas talvez eu leve um maiô.
Não, eu amei.
Um biquininho, sabe?
É
um cabelo
isso,
solto
aguardem.
De prancha.
Nos aguardem, porque vem aí, veio aí já, né? É
veio
hoje.
Aí.
Então é hoje,
veio
então
aí.
Vamos dali.
E eu só queria falar a última coisa que é, obrigada, Noma, por essa experiência maravilhosa.
Tudo.
tudo.
É sobre isso, entendeu?
É sobre isso. Então bora.
Bora de e-mail, então. Vamos de e-mail.
Ai, vamos, tô
animada. O cocô na escola agrícola. Olá, casal icônico. Me chamo Daniel e acabo de ouvir o episódio 76. O mais escatológico de todos os tempos, pelo menos por enquanto.
Meu Deus, por quê?
Olha,
por
vai
quê?
Ficar muito pior de 76 pra frente. Ih, tem muita coisa.
Você não sabe de nada.
Nesse episódio, você cita uma escola agrícola no Rio Grande do Sul e também falam de cocô. Então eu vou contar uma história de cocô que se passou numa escola agrícola. Amaram? Vamos lá. Estudei nessa escola agrícola no extremo norte do Espírito Santo e na época lá funcionava como um semi-internato.
Tá.
Estudávamos e morávamos nas instalações da escola por uma semana e folgamos outra em casa. Tá, entendi.
Tá aí tudo bem.
Lá tínhamos os banheiros de uso comum, que ficavam numa espécie de pátio. Os do refeitório e os das alas, dos dormitórios. E os alunos mesmos que faziam a limpeza de todos esses banheiros.
Ai, gente.
Vamos lá. Toda imagina eu fazendo lavagem do banheiro na época do colégio. Mas tudo bem. Ai. Toda segunda-feira era feita a divisão de trabalhos. Os que ficavam na cozinha também eram os encarregados da limpeza dos banheiros.
Tá.
Então as pessoas que lavavam os vasos eram as mesmas que serviam as três refeições diárias. KKK. E nessa semana eu era um deles.
Tá.
Nesse fatídico dia, eu fiquei encarregado de lavar o banheiro de uma das alas. E quando eu estava passando pelo pátio para devolver os produtos de limpeza para a dispensa, me deparei com a cena de uma das minhas colegas de trabalho tentando dar descarga num troço colossal.
Ai, meu Deus do céu.
E para eu estar contando essa história aqui, obviamente, ela não conseguiu se livrar dele apenas com uma simples descarga.
Meu Deus.
Ela tentou de tudo para mandar aquele troço por água abaixo, mas infelizmente não foi bem sucedida. Então, um monitor barra professor foi chamado para tentar solucionar o incidente escatológico. E nisso já se juntava uma leve aglomeração no pátio em frente ao banheiro para assistir ao incidente.
Não!
Eu amo, colégio é tudo, né?
Pois, tudo é motivo.
É, pois já era quase fim do horário de trabalho e os outros estudantes já estavam se organizando para o horário de lazer.
Já, o horário de lazer já começou. É.
Então, visando a solução rápida do problema e visto que as demais tentativas de dar descarga no cocô inteiro não funcionaram, o monitor optou por fazer uma operação minuciosa e tirar o cocô do vaso com um rastelo. O que, que é rastelo, a gente sabe?
Joga no Google.
Tá.
Eu tô mole.
Partir ele em partes e despachá-lo em pedaços. E assim foi feito.
Sofrendo.
Ele tirou o cocôzão do sanitário com o rastelo, jogou no chão do banheiro, partiu ao meio, ainda usando o rastelo.
Era uma cobra!
E deu descarga em seus fragmentos um a um. Há o boato de que o troço era exatamente do tamanho, largura e diâmetro de um latão de cerveja. E disco. Era um tubo de carina. E descobri.
O que é,
é um laquê. E depois descobri que foi a minha.
Que é um laquê.
Depois descobri que foi a minha vizinha que tinha realizado esse feito escatológico no banheiro da escola.
Que tava apertando, tipo, 10 anos que alguém chegue.
Essa é a história do cocô na escola agrícola. Espero que tenha se divertido, assim como me divirto escutando o podcast. Um beijo pra vocês.
Meu Deus do céu!
Vou ficar, deixar a dica que o próximo nome poderia ser o cocô tipo tubo de carina.
Tubo de carina.
Pegou o tubão de carina ali, ó.
Meu Deus, isso não faz. Nunca imaginei que você fosse falar isso. Vamos lá.
Mas tu sabe o que é o carina agora? É aquele tubo que é ele era meio roxo, meio azul marinho, assim.
Eu não sei.
Tubão de carina, de laque, que eu passava laque na época emo.
Ai, meu Deus,
eu
não
usava laque como se fosse cera pro cabelo.
Entendi.
Passava e aí eu espalhava no cabelo, porque daí ele fica meio moldável.
Sim, sim. Entendeu? Eu passei muito laque também na minha época.
Aí
emo.
Que o bagulho é louco.
Usei muito laque também.
Aí,
vamos
ó,
lá.
Bárbara Queen, me escolhe. Por favor, nunca te pedi nada. A Bárbara escolheu,
tá
viu?
Tá vendo só?
Então vamos lá. O nome do e-mail. Cagando em uma casa supostamente mal assombrada. Eu amo que agora é tudo cocô.
Meu Deus, por que que a gente tem esse branding do cocô, gente? Pelo
Oi, meu
amor
casal
de
icônico
Deus.
Favorito. Tudo bem com vocês? Por favor, não me identifiquem.
Tá.
Desde que eu comecei a ouvir o Diário de Bordo, nunca lembrava de uma história legal, bastante pra contar. Até semana passada, esse fato voltar à minha mente. A linda história de uma criança de 12 anos com diarreia, tendo que se aliviar numa casa supostamente mal-assombrada. Então, tudo começou após minha querida avó falecer em 2014. e meu vô ficar sozinho. A empregada da casa disse que começou a ouvir cadeiras arrastando e a Belinha, a cadelinha de guarda, latir do nada de noite.
Belinha!
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 Belinha, você se comporte.
O Isabel!
Ai, a Belinha pra mim é tipo aquele cachorrinho da Cruella com o tapa-olho lá.
Belinha é o nome da... que era o nome da cachorrinha da Ana Maria Braga.
É, a Belinha.
É, a Belinha. Tá. Belinha era um ícone.
Fora outras coisas que aconteciam, eu só escutava pela metade, porque ninguém me contava. Meu avô, depois de um tempo, disse que sonhou com a minha avó, falando que ele deveria se mudar daquela casa. E assim ele fez, por medo de alguma coisa acontecer se ele ficasse.
Uhum.
Para contexto, minha família, por parte de mãe, é muito sensível a esse tipo de coisa. Minha mãe também... Minha mãe também achava que ele deveria se mudar de lá.
Uhum.
A vibe da casa já não era a mesma sem a minha avó. A casa foi construída há muito tempo pelo meu avô mesmo. Então imaginem, um muro de chapisco, corredores de cimento meio cru, cimento muito escuros e quartinhos sombrios que serviam para guardar coisas de carpintaria.
Parece ótimo.
É, não,
parece
tá
uma ótima ideia. Uhum.
Não me entendam mal, a casa era super alegre, tenho ótimas memórias lá, mas desde esse ocorrido não consigo olhar com os mesmos olhos.
Irmãos à obra, chora.
É.
Chora.
Conceito aberto, não rolou. Uhum. Ok, agora vamos entrar no dia em que tive que cagar lá dentro. Beleza. Eu, minha mãe e minha irmã estávamos num estádio pequeno aqui na cidade vendo meu pai jogar bola. Depois de um tempo, saímos para comer alguma coisa que não me desceu muito bem e eu senti que não tinha como esperar meu pai terminar a partida ou ir a pé para casa. Eis que minha mãe fala.
Uhum.
Mulher!
Mulher!
O único lugar que tem pra você ir é na casa velha do teu vô.
Ih!
E lá vamos nós.
Gente, mas o meu cocô ia voltar todinho.
Mas no estádio não tinha um banheiro?
É?
Sei lá. O mais rápido possível até a bendita casa. Quando chegamos, minha mãe, que na época andava com todas as chaves possíveis, abriu a porta de metal grossa pra gente.
É.
Na mesma hora que eu pisei no quintal da frente, já veio aquela energia pesada. Eu já sabia onde era o banheiro, literalmente bem no final da casa, em frente ao quintal da parte de trás da casa.
Uhum.
Então eu fui indo com as pernas juntinhas e rezando pra não aparecer um bicho ou alma penada.
Eu amo.
Imaginem a cena. Da sala pra cozinha e depois pro banheiro, uma reta só. De tarde, sem qualquer luz na casa, um monte de pó no chão, os quadros do casamento dos meus avós e primeira comunhão da minha mãe e tios todos encardidos na parede.
Uhum.
Quando cheguei ao banheiro, me agachei tentando ao máximo não encostar e torcendo para nada sair de dentro do vaso.
Meu Deus,
então,
maior medo.
Então, novidade. Não tinha papel.
Então, eu ia falar
óbvio
isso.
Óbvio que não. Nem paramos pra pensar nisso. Eu chamei minha mãe e, por sorte, ela tinha um rolo pequeno na bolsa.
Quem tem um rolo de papel higiênico
na bolsa?
Mãe.
Minha mãe sempre teve um rolo de papel higiênico. Ou uma toalhinha.
A dona Lourdes.
Bah, toalhinha. Minha mãe... Eu tava parado em qualquer lugar. Minha mãe vinha com a toalha e assoava meu nariz sem eu querer. Sabe?
O quê?
Ela botava a toalha no meu nariz, ficava puxando o ranho do meu nariz. Assim, vai, vai, vai. Eu, mãe, eu não tô suando.
É.
Enquanto ela ia buscar, eu estava só olhando pro quintal de trás, que ficava quase que na frente da porta.
Uhum.
O mato estava enorme e muito propício a cobras e outros bichos agradáveis.
Meu Deus.
Depois de tudo pronto, íamos quase saindo até ouvirmos um miado muito alto.
Ai, meu Deus.
A gatinha do meu avô ainda estava lá.
Ah, não.
Ela era muito espírito livre, então saía e entrava na casa a hora que queria. Por isso meu avô decidiu deixar ela lá, já que existe aquele ditado de que cachorro se apega ao dono e gato à casa. Tentamos pegar ela a todo custo, a bichinha estava no meio do mato, no alto do quintal,
uhum,
pulando cá pra lá, enfim, não colaborou. Acabou que não deu certo. Depois pedimos pros meus tios irem buscar a felina, mas ela já tinha sumido de novo. Então ficou por isso mesmo. Talvez ela more lá até hoje.
Meu Deus.
Enfim, essa foi a minha história. Marisa Pio! Que eu já vivi e espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês.
Meu Deus, gente, do céu. Eu fico imaginando essa coisa de, ai, gato é apegado. Gato é apegado à casa, gente, vocês não conhecem a área?
Tá.
Porque, né, a gente está saindo hoje de casa, voltamos, né, no meio da semana, aqui mais pro fim da semana, aqui pra casa. E eu tenho certeza que quando a gente voltar, a área, ela vai me olhar com uma cara... Eu já tô preparada pra ela me olhar com uma cara feia. Vamos na última?
Vai. O dia em que eu me caguei no zoológico de Sapucaia. Vai,
você
é muito gaúcho!
O que, que é Sapucaia?
Sapucaia é uma cidade, Sapucaia do Sul.
Ah, vamos lá, pessoal. Galera, tipo assim, com dicionário na mão hoje.
Muitos colégios de Porto Alegre têm o passeio pro zoológico.
Aham, uhum, aqui tem também.
E normalmente é nesse aí.
Aqui também, a gente às 6 da manhã, acorda a girafa, bate palma. Coitada da girafa dormindo.
É isso aí, aí tu vai no zoológico de Sapucaia, uhum. Entendeu?
Vamos lá.
Oi, galera, me chamo Leonardo e tenho 15 anos. 15 anos, Leonardo.
É?
PS1, podem falar meu nome, já falei. PS2, Neco, eu sou de Osório. Osório é muito foda. Osório, barro, Osório é Osório, né? Quando eu era criança, meus pais eram, digamos, um pouco corujas. E quando era pequeno, quando era criança, até criança aí de 15 anos.
A gente sabe que 15 anos a gente...
Não, mas é criança, tem coisa que não pode ouvir.
É verdade, verdade.
E juntando com o fato de que eu não tinha muitos amigos, já que os meninos gostavam de jogar bola e eu não gostava muito. E as meninas não me queriam por perto, porque eu sou menino. Acabei me tornando uma criança bem sozinha. Bom, no final de 2011, quando eu estava terminando o primeiro ano do fundamental, a escola organizou um passeio ao zoológico de Sapucaia. Uhum. Seria a primeira vez que eu ia sair pra um lugar tão longe da família. E até aí, tudo bem. Como toda criança, na noite anterior, já deixei absolutamente tudo organizado, prontinho pra ir passear com os queridos colegas. Quando saímos da escola, era manhã. Todo mundo estava muito animado, porque a maioria ali nunca tinha ido ao zoológico e eu era um deles. Chegamos na tal Sapucaia e todo mundo desceu do ônibus muito animado. Eu não lembro tanta coisa porque era bem criança. Mas já começou dando tudo errado quando algumas crianças saíram correndo na frente do grupo e eu quis acompanhá-las. E acabei me estabacando no chão de cascalho e me ralando todo. Vai, isso é muito ruim. Claro que todo mundo riu de mim, mas sempre pode piorar.
Claro.
O passeio em si foi muito legal. Foi uma das primeiras vezes que eu consegui brincar com outras crianças normalmente. Depois de termos visto vários animais diferentes, hoje em dia eu não concordo nem um pouco com isso. Aliás, sou vegetariano. E estarmos muito cansados, já que o lugar é enorme, nós fomos para uma pracinha. Estava todo mundo brincando. Nisso já deveriam ser umas 4 da tarde e eu não tinha ido ao banheiro ainda até aquele momento. Mas a criança excluída que eu era não queria deixar de brincar com os outros e fui ficando cada vez mais apertado.
Lógico.
Até que uma hora não deu pra aguentar e eu saí a pau pro banheiro. Gente, kkk. Fui eu baixar as calças que aconteceu. Só que não deu tempo de sentar no vaso.
Meu Deus!
E caiu no chão!
Meu Deus! Meu Deus! Aí você viu!
Tenho vergonha até hoje, mas como se não bastasse, a criança de apenas 6 anos, criada na arte da enganação, saiu bem bela, como se nada tivesse acontecido.
Ah, o carão.
É isso, entendeu? E fui falar pra professora que fui no banheiro e tinha um cocôzão no chão. A bicha ficou apavorada. Quem que faz cocô no chão? Eu mantendo toda a pose e fiquei só concordando com ela.
Ai, ai.
Nisso, a professora chamou a tia da limpeza e eu contei novamente a mentira que tinha ido no banheiro.
Não acredito.
E quando cheguei, tinha um cocô lá. Nessa hora, eu fiquei com tanta vergonha de mim mesmo, porque a moça falou que tinha acabado de limpar um e que estava muito brava.
Ah, meu Deus!
Gente, sério, tadinha. Mas eu não contei isso porque... pra ninguém até hoje, fica só entre nós.
Ai, meu Deus!
Se vocês me permitem fazer um merchan, lá vou eu. Tenho um podcast sobre cultura pop.
Tudo.
E o nome dele é Ângulo Plongi. E tem aqui no Spotify.
Ângulo Plongi.
Plongi.
É.
É
tudo.
Isso, com esse meio vergonhoso, mas não é pra falar o nome da pessoa, eu falei o podcast, vão te achar igual.
Não, mas ele falou que podia falar o nome.
É isso? Uhum, ah, tá, então
podia,
tá bom.
Podia, arrasou.
Então é isso.
Arrasou, pelo amor de Deus. Gente, o branding do cocô,
O branding do cocô, ele tá mais vivo do que nunca.
Eu não sei o que rola com o branding do cocô,
pra esse
gente.
Episódio de hoje só. Os
fala.
Spoilers da história do condomínio, Charles, Megan e Sabrina.
Tá, conta aí.
A gente falou... um tempo atrás que eles estavam no hall do prédio com as malas e parecia que eles iam viajar.
Sim.
E a gente tava na dúvida se era só o papai, só o Charles. Se era a família inteira, né? Ou se ia só o pai, a mãe e a Sabrina ia pra outro lugar, o que ia acontecer. Então, a gente tem alguns updates aí.
É, o que eu acho é que realmente todo mundo foi viajar. Porque eu não vi mais ninguém no prédio.
Se eu não me engano, foi dia 23 de maio.
Foi. Então a gente tem que continuar nessa conta aí pra ver se eles vão fazer um mês de vacina
ou
e vão voltar.
Ou 13 de maio.
É.
Eu lembro que era com 3, eu acho. Pessoas nos corrijam nos comentários.
É, a gente contou aqui. Então, eles ainda não voltaram.
Não voltaram mais.
Não vi mais eles na portaria. Não vi mais eles. Tudo bem que tá frio, né? Pra ir na piscina, né? Aqui em São Paulo.
Não, mas
tá
teve gente
friozinho.
Que tinha ido na piscina no final de semana.
É, e eles não foram nenhum dia na piscina
nenhum
no fim de semana.
Nenhum dia desde então. Eles sumiram, todos.
É, eu tenho certeza que eles foram
e viajar. A Megan nunca mais foi pro hall do prédio com a Sabrina. O que quer dizer que ela não tá no prédio.
Sim, sim, certeza.
Ou ela tá curtindo muito a casa sem o Charles.
Que eu acho que não.
Difícil. Então eu acho que eles foram tomar vacina.
É, a gente tá achando realmente que eles foram. É isso, gente.
Entendeu?
Eu acho que foram aí, hein?
É isso, vambora pro Noma.
Amanhã tamo de volta.
É nóis, beijão.